sugar high. What a new 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 sugar high.
I just wanna taste it. I just wanna taste it. What a new sugar high.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. What a new sugar.
Darkness, she is all. clássicos de todos os tempos, a Classic Pan torna cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix, é só baixar para escutar os maiores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você, onde estiver.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9. ZYD e Classic Pan. ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você, ótima quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à Jovem Pan. Está começando mais uma edição do Jornal da Manhã, com os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo nesta manhãzinha de quarta-feira. Vamos então aos principais destaques, aos temas mais importantes da edição de hoje. Chuvas matam mais de 30, deixam dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados, além de um rastro de destruição na Zona da Mata, em Minas Gerais. Em viagem a Abu Dhabi, Lula usa redes sociais para prestar às vítimas de R$ 800 a cada um dos desabrigados do estado. Câmara aprova projeto de lei antifacção sem a taxação das bets para financiar a segurança pública. E a proposta segue agora para a sanção presidencial. No primeiro dia de julgamento do caso Marielle no STF, a PGR pede a condenação dos réus e defesas citam falta de provas. A análise na primeira turma será retomada hoje com os votos dos ministros. Na véspera de votação da liminar de Flávio Dino no plenário, STF e Congresso fecham acordo para a proposta de transição sobre o pagamento dos penduricalhos ao funcionalismo. Em discurso sobre o Estado da União no Congresso, Donald Trump diz que os Estados Unidos vivem era de ouro e destaca a migração ilegal e ao tráfico de drogas. 5 horas e 30 pessoas morreram e 38 continuam desaparecidas em Juiz de Fora e Ubá, na zona da Mata de Minas Gerais. Isso após as fortes chuvas que atingiram o estado. Em Juiz de Fora, onde foram registrados, ou foi registrada a maior parte dos óbitos, 3 mil pessoas estão desabrigadas.
Em Juiz de Fora, este foi o fevereiro mais chuvoso desde que há registros, com 584 milímetros acumulados até o momento. E há alerta para mais chuvas. Cerca de 600 famílias tiveram de sair de casa, segundo a prefeitura. A dona Lívia vivia num dos locais mais atingidos. Ela não esquece os momentos de pavor na hora do temporal.
Umas 8 horas da noite, a menina viu que estava descendo muita lama na água. Aí a gente já estava dentro daquela água. Aí passou uns 10 minutos, chegou a notícia que tinha desabado tudo. Foi um pavor terrível. Chegamos aqui, não tinha luz, a luz estava apagando, é fio. É muita gente que estava chorando, gritando, tentando ajudar.
Mais de 20 pessoas morreram em Juiz de Fora, cidade mais atingida pela catástrofe. Por lá, o cenário é de caos e desespero. No meio da lama, bombeiros e moradores procuram sobreviventes. A Ana Luísa demonstra alívio ao saber que a tia foi encontrada e está bem.
Apareceu um vídeo de uma mulher sendo resgatada. Era minha tia, a gente reconheceu. Eu liguei para o Santa Casa, para a HPS. No HPS, ela foi encontrada. Ela está lá.
O Cleiton se emociona ao relatar a perda de familiares. Ele mantém a esperança de achar parentes com vida.
Já passei mal, já fiquei tonto, já orei, já gritei, já fiz tudo que eu podia. E o sentimento que eu tô agora é de tristeza, de esperança também, né? Acreditando que vão achar mais pessoas ali com vida.
A Bruna Alves diz que o momento é de solidariedade.
Da população, né? Porque todo mundo conhece todo mundo, né? E aí a gente tem que um ajudar o outro, que é isso que mostra.
Pelo menos 31 pessoas morreram. 38 pessoas continuam desaparecidas. O bombeiro Demetrios Goulart diz que o trabalho de busca será demorado.
Grande, pessoas que estavam em suas casas à noite. Então o trabalho aqui vai ser demorado, minucioso, e a gente vai estar se dedicando com minúcia até o final do evento aqui.
O prefeito de Ubá, José D'Amato, classificou a situação como a maior tragédia vivenciada pelo município.
Fizemos o decreto da calamidade pública, né, pela situação que a cidade se encontra, e esperamos, né, com o apoio, né, do governo estadual, do governo federal, do apoio da nossa população baiense, de todo o Brasil, que a gente possa, o mais rápido possível, restabelecer a nossa cidade de Ubá e poder, né, atender a todo cidadão baiense da maneira que eles precisam e da maneira que eles merecem.
O governo de Minas Gerais informou que há um efetivo de mais de 550 integrantes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das Polícias Militar e Civil atuando nas cidades atingidas. O governador Romeu Zema esteve na Zona da Mata e disse que o estado faz todo o esforço possível para auxiliar as vítimas das chuvas.
Os nossos bombeiros continuarão dedicando em tempo 24 horas por turma, já vai substituir a primeira que iniciou os trabalhos de madrugada para que esse resgate seja feito com a maior agilidade possível. O estado está presente, a prefeitura pode contar conosco, nós estamos mobilizados e dando todo apoio que está ao nosso alcance.
Uma força-tarefa da Polícia Civil já atua na identificação das vítimas da tragédia.
Olha, infelizmente, a previsão do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, é de que essas chuvas devem prosseguir até pelo menos o fim de semana, o que deve dificultar mais ainda o trabalho dessas equipes que buscam corpos e, obviamente, abalar ainda mais a infraestrutura da cidade. Daqui a pouco, ainda nessa edição do Jornal da Manhã, você terá mais informações com a nossa reportagem também. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, fez um raio-x dessa tragédia na Zona da Mata Mineira e afirmou não ter dúvida de que é preciso tomar decisões difíceis para a vida da Acompanhe.
Em uma destruição completa da infraestrutura urbana, né? 4 pontes destruídas e 4 pontes interditadas, a cidade teve uma redução de 70% da sua ligação de uma margem à outra do rio que corta a cidade no meio. Em compensação, em Juiz de Fora, o que nós tivemos foi um problema de deslizamento de barrancos. Então, são situações diferentes, curso d'água com muita velocidade no bar e descida de encostas em Juiz de Fora, com mais mortos em Juiz de Fora. As duas cidades vão passar por um momento muito difícil ao longo dos próximos meses na recuperação da sua infraestrutura. E hoje eu tive uma reunião longa com o prefeito D'Amato, que conversou com vocês agora mesmo, exatamente para orientá-lo como buscar os recursos do governo federal. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, para os municípios de Minas Gerais que têm tido problemas com chuvas, tem sido um desafio enorme conseguir recursos federais. A lei diz que os estados cuidam da emergência e a União cuida da reconstrução. Mas a verdade é que a União não tem feito a reconstrução, infelizmente. Na última década, eu posso dizer, isso tem penalizado muitos municípios. Porque o município, você imagina, ele já passa por um problema econômico grave quando ele passa por uma situação como essa que o Bahia e o Juiz de Fora passaram. Mas o governo federal tem segurado os recursos. Isso é uma pena. Não me interessa muito saber quem é que devia pagar. O problema acaba sendo nosso, obviamente, porque são mineiros que estão sendo atingidos. Então, nós já estamos liberando 38 milhões de reais para a prefeitura de Juiz de Fora, quase 10 milhões de reais para a prefeitura de Ubá. Estou mandando máquina para a prefeitura de Ubá, a prefeitura de Juiz de Fora disse que não precisa de maquinário. E já me comprometi em fazer os investimentos de infraestrutura que Ubá vai precisar de recuperação de uma série das vias de acesso. Então, eu e o governador Melzema estamos assumindo o compromisso de ajudar os municípios ali, literalmente, pegando na mão, ajudando a montar processo, colocando dinheiro, colocando máquina, colocando equipe. E nós vivemos realmente um momento de mudanças climáticas em infraestrutura resiliente. Estou dizendo que nós temos que ter investimentos em estruturas de drenagem melhores, coisas que não eram pensadas no passado. Isso custa dinheiro e esse investimento tem que ser feito. Então, quando Minas Gerais, por exemplo, resolveu destinar o fundo de saneamento que está sendo criado com a privatização da Copasa para também cuidar, as pessoas me questionaram, falaram, mas por que de macrodrenagem? Vamos falar só de esgoto. Eu falei, gente, esgoto vai ser universalizado porque a lei manda. Eu tenho que fazer investimento em infraestrutura de drenagem. É uma coisa que no Brasil não existe, nós não falamos desse assunto. Então, uma primeira providência é começar a falar com mais seriedade sobre investimentos em macrodrenagem. Um segundo problema que nós temos que cuidar que é ter, conseguir trabalhar com verdade com a população. Ocupação de margem de rio será sempre um problema. Então, o que nós estamos assistindo em vários dos municípios que passam por esse problema, o caso de Ubá, por exemplo, é ocupação de margem de rio onde não devia haver. A gente viu veículos boiando dentro do rio Ubá, mas são veículos que estão boiando ali dentro porque as concessionárias foram construídas em cima do rio, efetivamente, onde a gente jamais deveria ter permitido o zoneamento urbano de acontecer. Só que a gente vai deixando isso passar, porque já está construído, ninguém quer ter a conversa difícil sobre a retirada dessas empresas dali. E a questão das encostas, a remoção que demanda investimento em moradia. Se faz muita comemoração e propaganda com Minha Casa Minha Vida, mas a verdade é que o Brasil tem um déficit habitacional absurdo e a gente ainda tem milhões de brasileiros que moram em áreas que nós todos sabemos não deveriam ser ocupadas. Essa cena que está na tela agora, há um segundo atrás, é onde eu estive hoje, é o bairro JK. 12 casas foram soterradas ali. No momento que eu estava lá, 5 mortos já tinham sido retirados, mas 16 pessoas, entre idosos e crianças, ainda estavam debaixo da lama, estão mortas ali, enterradas pela lama. E isso acontece numa área que todo mundo sabia que não podia estar ocupada. A Defesa Civil Municipal sabe que não podiam ter casas ali. Só que ninguém tem a conversa, ninguém quer ter a conversa que ela veio de lá. E não quer ter essa conversa porque também não quer pôr o dinheiro na política pública de construção da moradia. A gente tem que começar a priorizar o que é Brasil e sair do jogo de empurra, chamado governo. Não anda, posso reclamar eventualmente de um governo municipal que não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Agora, eu, como vice-governador do estado, tenho que ter um compromisso de colocar dinheiro em infraestrutura de urbanização e drenagem e em construção de moradia. Eu não gosto de falar popular, não, porque parece que a gente está diminuindo a qualidade da moradia. Moradia que possa ser paga pelas pessoas que vivem na cidade. Se a gente não enfrentar esses três temas, drenagem, e entender que o clima mudou, entender que nós não podemos ocupar as margens dos rios, que elas têm que ser revegetadas, entender que a gente tem que tirar as famílias das encostas e colocar dinheiro público nisso, Dora, nós não vamos sair do outro lado nunca. Agora, não é se conformar, é ter responsabilidade com dinheiro público, não é parar de fazer graça, colocar menos dinheiro em carnaval, menos dinheiro em festa, menos dinheiro em show e mais dinheiro em infraestrutura e em vida das pessoas.
Bem, o governo federal anunciou um auxílio de R$ 800 a cada desabrigado pela chuva em Minas Gerais. Quem tem os detalhes para a gente é o André Anelli.
De acordo com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, as prefeituras dos 8 municípios atingidos pelas fortes chuvas na zona da Mata Mineira vão receber R$ 800 por pessoa desabrigada. Os recursos têm como destinação principal a compra de colchões e mantimentos para as famílias afetadas.
Todo apoio será dado. A questão mais urgente é o socorro às vítimas. Então, a Defesa Civil, Ministério da Defesa, Exército, Saúde, todo mundo trabalhando. E depois a recuperação dos municípios, da região e também apoio às famílias, muitas desalojadas, brigadas.
O presidente afirmou que o governo federal vai antecipar os pagamentos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, para os atingidos.
É para a prefeitura. Então as famílias, vamos dizer que você tenha 400, 500 desabrigados, é repassado para a prefeitura. Para a prefeitura poder adquirir colchão, mantimento, é para a prefeitura. Para as famílias, aí vai ser antecipado o PPC, será antecipado o Bolsa Família e depois, claro, quem perdeu a casa, Minha Casa, Minha Vida, todo esse trabalho. Mas esse per capita é para o município, que é quem está mais perto, poder agir mais rapidamente.
Segundo o governo, a Defesa Civil Nacional acionou o Ministério da Justiça, que enviou equipamentos como um helicóptero do Exército e tropas para ajudar em ações como de apoio logístico, desobstrução de vias, retirada de escombros e organização de abrigos temporários. O vice-presidente afirmou ainda que alguns membros do primeiro escalão também já estão na região e que uma eventual visita dele e do presidente Lula à zona da Mata Mineira ainda está sendo considerada.
O presidente Lula, preocupado, falou até com a prefeita, conversou diretamente com ela, nos solicitou, nós estamos desde cedo já trabalhando, conversando com todos os ministérios, defesa, assistência e desenvolvimento social, saúde, cidades, desenvolvimento regional. Os ministros já estão lá e a Defesa Civil já está lá. Se houver necessidade, se precisar, iremos também.
Mais cedo, o presidente Lula também se manifestou nas redes sociais. Ele disse que durante escala de viagem a Abu Dhabi, tomou conhecimento da situação das famílias da zona da Mata Mineira após as fortes chuvas e determinou pronta mobilização do governo do Brasil para auxiliar a população da região. Naquele momento, ele afirmou que uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já estava a caminho e que a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalhava em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil Mineira. Em outro trecho da postagem, Lula disse que o foco era garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução. De acordo com a Defesa Civil, mais de 500 ocorrências foram registradas no estado. O governo federal já reconheceu o estado de pública em Juiz de Fora, maior e mais afetado município da zona da Mata Mineira. De Brasília, André Anelli.
E os problemas não se concentram apenas em Minas. Em as fortes chuvas no litoral de São Paulo também colocam as cidades de Ubatuba e Peruíbe em alerta. Quem tem os detalhes é a repórter Júlia Firmino.
O litoral paulista continua sofrendo muito com as fortes chuvas aqui que têm atingido a região. A cidade de Peruíbe é a mais afetada aqui nesses últimos dias e nas últimas 24 horas recebeu o equivalente a 56 milímetros de chuva. Em 3 dias, ou seja, desde o fim de semana, foram registrados aí 280 milímetros para a cidade. Até o momento, toda essa chuva acabou aí deixando mais de 300 desabrigadas e mais ou menos, né, aproximadamente 100 pessoas desalojadas, o que fez também com que a Prefeitura do Ibe assim, situação de emergência. Outra cidade que também tem sofrido, né, com essas chuvas ali no litoral é Caraguatatuba, em que foram registrados diversos pontos de alagamentos e 12 imóveis, pelo menos, foram afetados. Em Ilhabela, a situação é muito parecida. Houve deslizamento de terra e falta de energia elétrica em alguns imóveis por um bom período de tempo. No Guarujá, houve queda de árvores e também deslizamentos. Mongaguá sofreu com transbordamento de rio e também ruas alagadas pela quantidade de água que caiu em pouco tempo. Na cidade de Ubatuba, que também foi muito afetada, choveu equivalente a 54 milímetros em 24 horas, muito parecido com Peruíbe, né? Só 2 milímetros atrás de Peruíbe, registrou deslizamentos, quedas de árvores, alagamentos de rodovias e também transbordamentos de córregos. Em relação às mortes aqui que o estado de São Paulo registrou por conta das fortes chuvas de verão, o que nós temos é que o estado chegou já à 22ª morte por conta dessas chuvas. A vítima mais recente aconteceu com o deslizamento de uma casa em que estava um homem de 50 anos, que por conta desse deslizamento não resistiu. Essa morte foi registrada na cidade de Natividade da Serra e esses dados, né, 22 mortes foram computadas desde dezembro de 2025 até o dia de hoje. Por isso, o alerta da Defesa Civil do Estado continua até sexta-feira, permanece, então, deve durar até pelo menos sexta-feira, porque a previsão ainda é de muita chuva intensa, de maior intensidade ao longo do dia, especialmente na área leste do estado, com destaque para o litoral. Por isso, toda essa quantidade de chuva que deve vir também pode provocar novos deslizamentos e novos alagamentos. Por isso, a orientação das autoridades é que as pessoas evitem áreas de risco para evitar, de fato, maiores transtornos, ocorrências mais graves. A gente segue acompanhando tudo isso por aqui, traz mais informações na programação da Jovem Pan.
É isso, daqui a pouco tem mais detalhes para você a respeito dessa chuvarada que atinge não só Minas, mas também o litoral paulista. 5 horas e 19 minutos agora, a gente muda de assunto, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do processo penal contra os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A análise do caso começou com o pedido de condenação dos réus feito pela Procuradoria-Geral da República, mas os advogados dos denunciados pediram a absolvição do grupo. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Janaína Camelo.
O STF retoma hoje o julgamento sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes. Os ministros da primeira turma irão apresentar os votos pela absolvição ou condenação dos 5 réus. Estão sendo julgados os irmãos Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eles são acusados de serem os mandantes do crime. O delegado Rivaldo Barbosa, que foi chefe de polícia do Rio de Janeiro na época do assassinato, é acusado de ter auxiliado os irmãos, fornecendo diretrizes para a execução do assassinato, além de ter atuado para tentar garantir a impunidade do crime. Os três foram denunciados pelos crimes de homicídio, triplamente qualificado e organização criminosa armada. Os demais réus são Ronald Paulo Pereira, policial militar, e Robson Calixto Simplesmente. Da acusação, o assassinato foi motivado pela atuação política de Marielle Franco, que denunciava grilagem de terras na zona oeste do Rio de Janeiro, envolvendo milícias. No primeiro dia de julgamento, o ministro Alexandre de Moraes leu o relatório do processo. Em seguida, o vice-procurador-geral da República, Indeburgo Chateaubriand, pediu a condenação dos cinco réus.
Os advogados dos cinco réus negaram as acusações. Tentaram descredibilizar depoimentos de envolvidos no caso, como a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, que foi o executor dos tiros que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes. Falaram também em ilações por parte da Procuradoria-Geral da República e que as denúncias não estão baseadas em provas.
O advogado de Rivaldo Barbosa, Felipe Daliprani, alegou não ter sido apresentadas provas de que o delegado interferiu nas investigações.
Qual a motivação de Rivaldo Barbosa? Porque esse, ministra Carmen Lúcia, é um elemento que a investigação não soube responder.
O advogado de Chiquinho Brazão, Kleber Lopes, negou que o ex-parlamentar teria tido negócios ilegais de venda de imóveis.
Efetivamente, Rony Lessa descaradamente falta com a verdade em vários aspectos e em outros a investigação adulto. Nós ouvimos mais de 50 testemunhas, quase 2 meses de instrução. Fizemos um esforço imenso para esclarecer esses fatos. E nada surge, nada vem de maneira independente.
A família de Marielle e a esposa de Anderson Gomes assistiram presencialmente ao primeiro dia de julgamento. Após a sessão, o pai de Marielle, Antônio Francisco Silva, disse esperar uma resposta digna da justiça, 8 anos após o assassinato.
Para nós, tento, com falácias, defender o indefensável. Porque da maneira que foi conduzido a defesa dos réus, no meu modo de ver, talvez eles queiram dizer que Marielle deu 4 tiros na cabeça, depois assassinou Anderson. A única certeza que nós temos é que Marielle e o Anderson foram assassinados. Teve os mandantes, teve quem matou. E os mandantes estão no banco do réu, esperamos que eles sejam condenados.
Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos na noite de 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi atingido por diversos tiros executados por Rony Lessa, em ação conjunta com Elcio Queiroz, quem dirigia o carro que perseguiu a vereadora. De acordo com a delação de Rony Lessa, os irmãos Brazão teriam prometido pagamento milionário pela execução.
Da manhã são 5h23.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 26 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A
Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Atenção São Paulo, no dia 28 de fevereiro, a Trisul realiza o Dia T, um evento exclusivo com descontos especiais em uma seleção de imóveis nas melhores regiões de São Paulo. É a sua chance de garantir apartamentos de 1 a 3 suítes e estúdios com condições válidas somente nesse dia. O evento começa às 9 da manhã na sede da Trisul, na Alameda dos Jaúnas, 70 em Moema. Anota aí, neste sábado, dia 28 de fevereiro. Saiba mais em diet-trisul.com.br. Esperamos.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Da manhã são 5h27. O Supremo Tribunal Federal julga a liminar que suspende os chamados penduricalhos do serviço público. Um acordo sobre o tema foi fechado entre a Suprema Corte e o Congresso Nacional e é assunto aqui para Janaína Camelo.
O STF julga hoje a liminar do ministro Flávio Dino que suspendeu o pagamento dos penduricalhos no serviço público. Na liminar, Dino deu 60 dias para que todos os órgãos dos três poderes revisem as verbas indenizatórias pagas e suspendam as que não possuem base legal. O ministro alegou que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização e que muitas vezes acabam estourando o teto salarial do funcionalismo, gerando os supersalários. Hoje o teto é de R$ 46.300. Dino também determinou que o Congresso crie lei regulamentando o pagamento das verbas indenizatórias, citando emenda constitucional aprovada no pacote de gastos, prevendo essa legislação, mas que nunca foi elaborada pelos parlamentares. Dias depois da liminar, Dino deu nova decisão. Proibiu qualquer nova lei estadual ou municipal filhos acima do teto, até a aplicação da lei nacional a ser criada pelo Congresso. Na mesma decisão, disse que caberá ao STF analisar a fixação de um regime transitório, caso o Congresso não cumpra o seu dever de legislar e mantenha a omissão inconstitucional. Na segunda-feira, em decisão reforçando a liminar, o ministro Gilmar Mendes determinou que verbas indenizatórias só podem ser pagas ao Judiciário e ao Ministério Público se previstas em lei e deu 60 dias para que o Judiciário nos estados suspenda o pagamento com base em lei estadual. Ontem, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, convidou para a reunião e para tratar do assunto os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Também participaram o ministro Flávio Dino, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, e o vice-procurador-geral da República, Indeburgo Chateaubriand. Ficou acertado que os poderes trabalhar juntos. Em nota divulgada após o encontro, o STF afirmou que nos próximos dias será apresentada uma proposta de regra de transição no pagamento de verbas indenizatórias em respeito à Constituição e aos limites do teto constitucional. Na Câmara, Hugo Mota disse que a conversa com Fachin foi franca e defendeu a discussão sobre supersalários.
Eu sempre defendi, desde que me tornei presidente da Câmara dos Deputados. E é dessa forma que nós vamos continuar nos portando, sempre entendendo que talvez precisássemos de uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal para que, a partir do ponto de vista político, o Congresso Nacional, que é quem tem essa responsabilidade, possa avançar na construção de um Estado mais transparente, mais eficiente e que respeite o dinheiro público. Então, quero aqui descartar completamente que não haverá dos deputados nenhuma perspectivalizar supersalários, sejam eles de onde forem.
O julgamento no plenário da corte, que vai decidir se mantém ou não a liminar, que suspendeu os penduricalhos, está marcado em sessão prevista para começar às 14h.
A comentarista Dora Kramer analisa as expectativas sobre os penduricalhos. E mesmo após esse acordo com o Congresso, a imagem da Suprema Corte pode continuar ruim.
Ninguém espera que o Supremo hoje derrube a liminar do ministro Flávio Dino. Ao contrário, o resultado mais provável é que o plenário acompanhe a decisão de Dino de dar um basta no supersalário. Afinal, seria uma chance do tribunal começar a tentar recuperar o desgaste que vem sofrendo junto à opinião pública. Mas há um problema nessa tentativa e é justamente a decisão meio esquisita que é a que chegaram os presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado. Isso ontem, numa reunião lá no Supremo. Aí eles anunciaram a criação de uma regra de transição sem dar maiores detalhes de como seria essa norma. Mesmo assim, por regra de transição, a gente entende que o que eles estão propondo não é acabar com os penduricalhos de uma vez, mas fazer isso devagarzinho, de modo a não prejudicar, a não incomodar muito os que se beneficiaram durante anos de pagamentos fora do permitido pela Constituição. Pois é, desse jeito. Então fica difícil o trabalho de limpeza de imagem do Judiciário e do Legislativo.
A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes que as imagens registradas durante a Operação Contenção realizada em outubro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha somam mais de 945 arquivos. O magistrado determinou um prazo para receber esses conteúdos. E quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
11 de março. Esse é o novo prazo estabelecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, da DPF das Favelas, Alexandre de Moraes, para que o governo fluminense e o Ministério Público entreguem imagens e informações sobre a mega operação na Penha, no Alemão, em outubro do ano passado, que terminou com 120 mortes. A maioria ligada ao Comando Vermelho. Antes do Carnaval, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a disponibilidade dessas imagens de câmeras portáteis utilizadas pelos agentes de segurança e também os laudos cadavéricos no Instituto Médico Legal, além de informações do Ministério Público que acompanhou e deu anuência à mega operação na Penha, no Alemão. Só que o governo do Estado do Rio de Janeiro havia demandado que esse prazo fosse um pouco mais dilatado, uma vez que são muitas imagens e era preciso reunir tudo o que foi coletado e, principalmente, enviar de forma segura e inviolável essas imagens captadas pelas câmeras portáteis dos 2.500 agentes que participaram da mega operação na Penha, no Alemão. Algumas imagens antecipadas já vazaram, gerando investigações que resultaram, inclusive, na prisão de alguns agentes da Polícia Militar por conta do desvio de um fuzil na mega operação na Penha, no Alemão. E há denúncias também, a partir de imagens captadas dessas câmeras de segurança, de que agentes entraram de forma irregular em algumas residências e até subtraíram, roubaram alguns objetos da residência de moradores. Tudo está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro também tem esse prazo limite de 11 de março para entrega de todo esse material envolvendo portáteis e os laudos cadavéricos. A população do Rio de Janeiro fica aguardando uma nova operação como aquela de outubro do ano passado, uma vez que ela teve uma repercussão positiva perante a sociedade carioca, fluminense, brasileira. 2026. É um ano mais delicado, um ano mais sensível por conta de eleições e o governo fluminense tem um projeto que considera prioritário iniciar ainda este ano a retomada de territórios conflagrados no estado do Rio de Janeiro. Cidade tem mais de 1.000 favelas dominadas por traficantes ou milicianos. O estado conta com cerca de 1.800 comunidades controladas pelo poder paralelo. Do Rio, Rodrigo Viega.
O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, pediu a caducidade do contrato da Enel para o fornecimento de energia elétrica em São Paulo. Mas os demais membros do conselho preferiram adiar a decisão. Os detalhes você tem com a Júlia Firmino.
Em reunião da Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza a conduta da Enel, concessionária que administra a distribuição de energia em São Paulo, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, votou pela caducidade do contrato da Enel. A posição de Sandoval vem depois de uma descrição detalhada sobre o desempenho da distribuidora nos últimos anos. Durante a leitura do voto, o diretor chegou a dizer que a Enel perdeu a legitimidade para continuar atuando em São Paulo.
Não prorrogar o prazo de vistas referente ao termo de intimação 49, recomendar ao MME a caducidade do contrato de concessão, sob coordenação desta, elaborem e apresentem no prazo de 30 dias o plano de intervenção administrativa na área de concessão da Enel São Paulo, para que a medida possa eventualmente ser deliberada e implementada até que novo concessionário seja estabelecido pelo poder concedente.
Apesar de ainda não ter definição, a passagem de controle ou a relicitação da concessão já são possibilidades levantadas no Ministério de Minas e Energia. A próxima reunião da Enel está marcada para 24 de março. A cidade do contrato deve voltar a ser votada pelos outros diretores da agência. Ainda nesta terça-feira, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, rebateu as falas do CEO global da Enel, Flávio Cattaneo, que disse em evento para investidores em Milão, na Itália, que nem Jesus Cristo evitara na metropolitana de São Paulo por causa da presença de árvores na região. Nunes classificou a declaração como infeliz e um deboche da Enel.
Acho que a fala dele foi um pouco infeliz, né? Alguém que tem uma concessão tão importante e que a gente precisa sempre estar fazendo as adequações para atender a população. Você vê, são 5,8 milhões de clientes, de unidades que eles atendem aqui na cidade de São Paulo, dizer que nem Jesus Cristo resolve. Então acho que ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho realmente capacidade de fazer e de permanecer no contrato.
Em nota, a concessionária diz que apresentou melhoria expressiva nos indicadores de atendimento emergencial, que alcançaram um desempenho inclusive superior à média nacional, e destacou que contratou mais de 1.600 profissionais e reforçou de forma estrutural a operação. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, foi o primeiro membro da diretoria a se manifestar. Os outros diretores ainda precisam apresentar seus votos, o que deve ocorrer em março.
5 horas e 38 minutos, hora da gente movimentar a nossa reportagem ao vivo nesta manhã. O Senado aprovou uma medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora. O órgão será então responsável pelas regras para crianças e adolescentes nas redes sociais. O David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã na capital paulista e tem mais detalhes a respeito desse assunto, algo que tem sido discutido não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. David, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, essa é uma das missões aí da Agência Nacional de Proteção de Dados, fiscalizar crianças e adolescentes no uso das redes sociais. Segundo o governo, a primeira ação da ANPD é regulamentar o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que deve ser publicado 6 meses após aí a publicação da lei no Diário Oficial. Para isso, a medida provisória também cria 200 cargos de especialista em regulação de proteção de dados que serão preenchidos por meio de concurso público. A nova autarquia será vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e terá autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira com patrimônio próprio. A MP foi aprovada na forma de projeto de lei de conversão. Isso porque houve mudanças no mérito proposto pelo relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. O texto aprovado atualiza ainda a lei que o Conselho Federal gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos para gerir os recursos desse fundo. O Conselho também faz parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e hoje tem 10 representantes em diversos órgãos governamentais. Agora o projeto de lei segue para sanção presidencial. Nonato.
David Diogo com informações em São Paulo. Obrigado, David. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto antifacção. E o texto segue agora para a sanção ou veto do presidente Lula. Os detalhes você acompanha com Matheus Dias.
Mesmo com críticas do Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, manteve Guilherme de Ritchie como relator da proposta. Aprovado no dia 18 de novembro entre os deputados, o PL Antifacção teve alterações e por isso, por nova votação na Câmara. Segundo Mota, as alterações faziam parte de um acordo entre de Ritchie e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O relator Guilherme de Ritchie, porém, rejeitou algumas alterações votadas no Senado e retomou o texto original, antes aprovado na Câmara.
O parecer do Senado dilui o conceito original, torna o texto mais interpretativo e menos objetivo, fragiliza a segurança jurídica e amplia significativamente o risco de decisões conflitantes entre tribunais.
Entre os principais pontos que retornaram à pauta estão o aumento das penas, estabelecendo de 20 a 40 anos para crimes centrais, a retirada da verba da Polícia Federal e o repasse de parte da arrecadação a estados e municípios. Ponto esse que gerou as maiores críticas provenientes de Lula e da base governista. A retomada do corte de auxílio reclusão, destinado a familiares de líderes de facções. A perda do direito de voto dos presos envolvidos nessas organizações. E o cumprimento de pena em presídios federais de segurança máxima, apenas para líderes de organizações criminosas.
O relator Guilherme de Ritchie manteve no texto a criação de CIDBET, que prevê uma cobrança sobre o setor de apostas para ajudar a financiar o combate ao crime organizado. A taxa valeria até a implementação do imposto seletivo sobre jogos em 2027. Porém, o setor das bets teme
bilhões de reais ao ano. Mesmo assim, o Centrão insistiu na retirada da tributação e pediu que o trecho fosse votado separadamente. A ação irritou a base governista, como mostrou o vice-líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias.
Nós estamos caminhando aqui para cometer um erro histórico. Hoje à tarde é que tinha havido um acordo. O Ministério da Justiça atuou, o presidente Hugo Mota ajudou de redução de danos. Agora estava no texto do deputado de Ritchie a tributação das bets. Todo mundo sabe aqui, todos tiraram destaque, mas o destaque para retirar as bets está aí.
Alessandro Vieira ainda apontou que de Ritchie fragilizou o combate aos criminosos de colarinho branco. O texto agora vai para a sanção ou veto do presidente Lula.
A comentarista Dora Kramer analisa as expectativas da próxima reunião de Trump e Lula em Washington, que inclusive deve discutir também o tema segurança pública. Acompanhe.
Apesar de todas as questões envolvidas nas tarifas impostas pelo governo americano, a ida do presidente Lula a Washington, agora em março, não está sendo tratada como uma visita de caráter comercial. Isso por parte do governo brasileiro. O governo brasileiro, por orientação de Lula, vai dar prioridade ao tema da segurança pública. Isso ficou muito claro no fato do presidente anunciado que levará na comitiva os chefes da Receita e da Polícia Federal. Vai levar também o ministro da Fazenda, mas segundo ele, Lula, para tratar de assuntos relativos à segurança nacional. Oficialmente, a pauta da conversa com Donald Trump inclui outros temas, como terras raras, críticos e até mesmo as tarifas. Mas o que interessa mesmo ao presidente Lula é dar destaque à parceria com os americanos no combate ao crime organizado. E por que isso? Porque esse assunto, ao contrário dos outros, terras raras, tarifas, minerais críticos, é um assunto que preocupa e mobiliza o eleitorado. E essa preocupação e mobilização é só o que interessa ao governo daqui até a eleição.
E menos de uma semana depois da derrubada do tarifaço pela Suprema Corte, os Estados Unidos confirmaram uma nova tarifa global de 10% sobre as importações. Só que a promessa de 15% de Donald Trump não se confirmou. Os detalhes com Eliseu Caetano.